debate sendo feito legislativo, a premissa principal é essa, é a casa do debate. Então, não há, não é apenas, às vezes não há consenso, mas o que vale sempre é a vontade da maioria, essa que é a democracia.
Né? A primeira votação que um projeto recebe na Câmara, na verdade, é na comissão, não é no plenário. Ele é votado na comissão, ele é analisado, ele é emendado, os vereadores fazem sugestões, mudanças, alterações, e por fim a comissão vota o parecer do relator para aprová-lo ou não. Então, a primeira votação que um projeto recebe na Câmara Municipal é na comissão permanente. Depois que ele vai para o plenário, para ser analisado, aí sim, o plenário é soberano. O plenário pode, inclusive, derrubar um parecer de comissão. Às vezes a comissão ela vota um projeto de forma favorável, mas o plenário entende que não, ele pode derrubar esse parecer. Isso é possível, embora muito difícil de acontecer, mas é possível acontecer. Então, a gente está falando isso aqui só para que o ouvinte, o telespectador, ele tenha a ideia de como um projeto ele é analisado pelo vereador. Ele é profundamente discutido antes de ser levado à votação.
E um bom dia para os ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanham. São 9 horas e 36 minutos, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Daqui a pouquinho, então, a gente tem o início dos trabalhos aqui no plenário de Deutônio Vilela. Falávamos sobre projetos que estão em votação, estão na ordem do dia de hoje, proposituras do prefeito Roberto Naves, que tratam do PPA, que tratam da LDO e também do orçamento, da lei orçamentária anual. Mudando uma dessas proposituras, é preciso mudar as outras, porque há uma sequência, né? O PPA diz respeito à LDO, que diz respeito à LOA também, que é o orçamento anual da prefeitura. Entre essas projetos do prefeito, ele pede um crédito adicional para suplementar em mais 7% o valor do orçamento 2022. Ele pede uma autorização para caso seja necessária essa suplementação no orçamento do próximo ano. A Câmara já permitiu esse acréscimo aí de 7%.
E é interessante quando se fala em PPA, em LDO, em LOA. O PPA é um planejamento que a administração faz. No último ano da sua gestão, o prefeito ele elabora o plano plurianual, encaminha à Câmara, que é um plano para os próximos 4 anos. Quer dizer, ele já vai nortear as atividades da próxima gestão. Então, são 4 anos à frente. Então, o PPA tem essa função de estabelecer as diretrizes para os próximos 4 anos. Já a LDO, ela é apresentada sempre no primeiro semestre e ela dá a diretriz, ela dá a base para a aprovação da lei orçamentária no final do ano. Então, a LDO, ela também é analisada anualmente, sempre no primeiro semestre. Depois da análise da LDO, Marcos, depois da análise da LDO, ali é dada uma diretriz para que no final do ano, como aconteceu agora, os vereadores votem a lei orçamentária para o exercício imediatamente posterior. Então, essa só para que o ouvinte também tenha a ideia de como funcionam esses projetos importantes que são enviados pelo Executivo à Câmara, tratando da questão orçamentária do município. E nós temos projetos que serão apreciados em segunda votação hoje, Marcos.
Justamente, 2 minutos, daqui a pouquinho começa a sessão ordinária da Câmara, o presidente já deu o start aqui para esses 2 minutos. Temos um projeto de segunda votação do vereador Cabo Fred Caixeta, que institui educação financeira e noções de direito de cidadania como temas a serem abordados no contraturno das escolas da rede municipal. Estamos falando do projeto do vereador Jackson Chaves, que autoriza o município de Anápolis a efetuar a própria retirada de árvores em áreas privadas aqui na cidade de Anápolis. Também um projeto do vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara, que dispõe sobre a denominação da unidade básica de saúde localizada em Joanápolis, passada pelo nome de Maria de Fátima Gomes Pereira. São as 3 proposituras que entram na pauta em segundo turno de votação na sessão ordinária desta quarta-feira. E fora o projeto que a gente tinha dito, entre os em primeira votação, Elisabe, temos um projeto do vereador Hamilton Espíndola, que tem um pedido de vista do vereador Domingos Paula, vice-presidente da Câmara, que trata da criação de uma nova comissão, de mais uma comissão permanente aqui na Câmara Municipal, que seria de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O vereador até usou a tribuna ontem para especificar sobre isso.
Muito bem, Marcos. Vamos então à contagem regressiva para o início da transmissão da sessão de hoje.
senhoras e senhores, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta manhã de quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Para dar início ao trabalho, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a seleção de fora. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João Peitosa, vereador Deus Marcos Funato, vereador Federico Godoy, vereador Anderson Letícia, vereador Professor Marcos, vereador Jackson Chaves, vereador Inês De Bois, vereador Thaís Souza, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Dias Costa.
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula, vendo o coro suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Vereador João Feitosa, na sequência solicita a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem com correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 6 dias do mês de dezembro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presença do senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, municipal de Souza, Cleide Vares, do Valor, José Fernandes. Da hora determinada, o senhor presidente, por isso, eu quiser tomar presente, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Quem se pediu, o presidente solicitou a leitura da água da sessão anterior, a do complexo recordado da sessão dos vereadores e vereadores presentes e aprovados, foram lidos os projetos e correspondentes encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinário número 117/2022, autor do vereador Capo Sete da Empresa, dispõe sobre o direito de realização do processo Covid na rede municipal saúde de Anápolis para o paciente testar positivo. Projeto de lei complementar de 2022, de autoria do presidente municipal. Altera a redação do artigo 6º, para complementar 419/2021, que instituiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dispõe sobre diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que altera o limite de implementação para a cobertura de créditos adicionais suplementares com mais 7% do valor do orçamento de 2022. O senhor presidente convidou a se assentar à junta mesa diretor, o ex-prefeito e vereador professor Pedro Caium, a secretária municipal de educação, Elisane Freitas, e o professor Valdo Elias de Lima. Convidou para usarem a palavra na tribuna. A sessão foi suspensa para o autor do estado da Coordenação do professor Paulo, Elias de Lima, por iniciativa do vereador Leandro Ribeiro e vereador licenciado Alex Martins. Grande pedido, usaram a palavra André Rezende, Capra de Caixeta, Coelho Lares, Mondaluz, Erivol e Ávila de Lima. Foi apresentado requerimento verbal pelo líder do Poder Executivo, vereador Jackson Charles, solicitando a inclusão de pauta na ordem do dia. O projeto de ordinário 198/2022, autoria do prefeito. Inclusão de pauta foi aprovada por unanimidade do presente. Ordem do dia, tem feita a verificação dos presentes e constatado qual é o suficiente. Então, votação de projetos em primeira votação, projeto de ordinário número 198/2022, do Poder do Prefeito, altere a presença de positivos na lei 2.699, de 1º de setembro de 2000, e cria o Conselho Municipal de Educação de Anápolis. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de ordinário número 71/2022, de autoria do vereador Frederico Rosói, institui a lei ressignificando Daniel, inclui o calendário de eventos do município de Anápolis na semana seguinte. Ação e apoio às famílias enlutadas. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 76/2022, autoria do prefeito, recepciona no âmbito do município de Anápolis normas federais e estaduais de proteção ao meio ambiente e saber. Lei Federal 2.651/2012, Decreto Federal 6.514, Lei Estadual 2.102/2004 e 20.694, Decreto Estadual 9.710, da Luz Providência. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de ordinário número 76/2022, autoria do prefeito. Programa de ensino complementar Educanápolis, por meio da plataforma virtual de ensino e aprendizagem, da autoria do vereador Jamil Silva, altera e acrescenta artigos na resolução 1/2010 e cria a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara Municipal de Anápolis, referido por vista ao vereador Jamil Paulo de Souza. Projeto de ordinário número 182/2022, autoria do vereador Capitão Caifeta, institui educação financeira no ações de direitos. Trataria como temas a serem abordados com contratores das escolas da rede municipal de justiça ao grupo profissional. Aprovado por maioria dos presentes, com uma abstenção, o vereador Jackson Charles. Projeto de lei ordinário número 183/2022, autoria do vereador Jackson Charles. Autoriza o município de Anápolis a efetuar poda e retirada de árvores em áreas, privadas. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de ordinário número 182/2022, autoria do vereador Leandro Ribeiro. Dispõe sobre a denominação da unidade básica de saúde localizada em Anápolis. De Maria de Fátima Gomes Pereira, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votações de indicações e requerimentos. Comunicações, não houve tempo para uso da palavra, sem nada mais que tratar. Senhor presidente, declarou encerrada a sessão com o voto para o 7/13 em horário regimental. Não havendo projeto, vamos às leituras das correspondências. Iniciativa de ausência na sessão pelo vereador Jean Carlos, por motivo de saúde. Sem mais correspondências, eu vou falar para o senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Mais uma vez, desejar ao vereador Jean recuperação plena o mais rápido possível para estar aqui conosco. Ele está diagnosticado com a Covid. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também será o público para espectadores que nos acompanham através do FTV, registrando a presença em plenário dos jornalistas e radialistas Bento Piacó, Evaristo Pereira e Lucivar Machado. Sejam todos bem-vindos. Iniciando o grande expediente, pois não há inscritos do pequeno expediente. Convido o primeiro orador, inscrito vereador Eli Rosa.
O presidente, eu renuncio à possibilidade de eu pensar de fazer o projeto.
Verifica com a diretoria legislativa a pauta está vazia, podemos fazer a inclusão se já estiver tramitada em todas as comissões de mérito. Veja com Isaac, por gentileza. Essa possibilidade. Na sequência, o vereador João da Luz.
Agradecer você, presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar a vice-diretora, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Internautas, a imprensa, o nome do meu amigo Lucivar Machado, é a honra falar com vocês. O que me traz essa tribuna é o seguinte: nós fizemos uma campanha movimentando ali Aênio, movimentando também os moradores do Jardim Baiano. É um pedaço de aglomerado, de chácara, encostado na nossa cidade de Anápolis, mas que pertence a um município de Leopoldo de Bulhões, uma parte de Silvânia. Qual é a demanda desse pessoal? A energia estava totalmente precária, o transformador estava à disposição de mais de 100 famílias, não estava atendendo a demanda, circuito totalmente precário. Nós fizemos uma movimentação, fizemos documentos, encaminhamos para a Enio, para a direção da Enio, entramos na briga para aqueles moradores com relação à solução daquele problema da energia. Muitas pessoas ali estavam praticamente vivendo com a energia insuficiente. Ou seja, a energia é fraca. O consumidor tem o direito de pagar pela energia, mas pagar por uma energia de qualidade. Nós fizemos essa movimentação, encaminhamos esse documento para ele, e nós tivemos uma resposta positiva. Qual foi a resposta? A melhoria do circuito e a instalação de vários outros transformadores naquele setor. Hoje, o residencial Baiana, Chácara Baiana, está sendo contemplado com energia de qualidade graças a uma luta aqui, um documento encaminhado por essa casa para a direção da Enel. E nós temos hoje essa boa notícia para trazer, porque vale a pena. Nós estamos vendo aí na cidade de Anápolis muitas pessoas que reclamam de energia fraca, transformador insuficiente. Às vezes tem que fazer uma melhoria de circuito e as pessoas não sabem aonde procurar, não sabem aonde recorrer. Nós sabemos que há os canais de comunicação hoje da central de distribuição de energia do estado de Goiás é deficiente. Então as pessoas têm dificuldade de levar essa informação da necessidade de melhorar a sua energia aí no seu bairro. Eu quero dizer que nós estamos sim aqui na Câmara de Vereadores à sua disposição. Nós vamos tomar conhecimento, buscar conhecer o problema, até mesmo pela expertise, pela experiência que nós tivemos ali naquela empresa Cel. Então eu quero me colocar à disposição de você, morador da cidade de Anápolis. Nós estamos aqui prontos para atender. O gabinete do João da Luz está à disposição sua para tomar conhecimento do seu problema e nós vamos fazer essa interlocução junto à instituição de energia e buscar solucionar o seu problema. Pode ser rural, pode ser na zona rural, pode ser na zona periférica da cidade de Anápolis, pode ser na zona central, onde você tiver problema com energia e energia de má qualidade, nós vamos entrar no circuito para poder fazer essa interlocução junto à empresa de distribuição de energia. Então, quero deixar aqui meus agradecimentos ao nosso diretor-presidente da Enel, José Nunes de Almeida, que atendeu o nosso pedido lá de atender as demandas ali do Jardim de Chácara Saiana. Realmente muito precária, precisava fazer uma melhoria de circuito e acrescentar outros transformadores naquele setor. Eu queria aproveitar também agora essa oportunidade e destacar dois requerimentos. Quais são os requerimentos? Um é para Enel, distribuidora de energia do estado de Goiás, falando da cidade de Anápolis. O outro requerimento é para saneado. Nós que temos um contato com a população, nós sabemos que tem muitas famílias sem água, sem energia. Por qual motivo? É a dificuldade econômica mesmo que nós enfrentamos. Nós passamos pela pandemia e as pessoas às vezes estão desempregadas. O que nós estamos pedindo aqui, destacando esses dois requerimentos? Nós estamos pedindo uma negociação mais flexível, a perder de vista. É isso que os consumidores de água e de energia hoje, que não tem esse benefício, está com a água, com a energia cortada, precisa de um parcelamento a perder de vista, 200 parcelas mesmo, entendeu? E uma outra possibilidade que nós estamos encaminhando aqui, pedindo para essas duas empresas, eles poderem renegociar uma negociação que já está ativa. Porque hoje as empresas, elas não renegociam. Então nós estamos aqui em nome da Comissão do Direito do Consumidor, em nome dos consumidores da cidade de Anápolis, que está sem energia, que está sem a água, que são cortados, que precisam dessa atenção das empresas, presta esse serviço. Dois serviços essenciais, a água e a energia, vital para a sobrevivência da família hoje. Então nós estamos destacando esse requerimento e vamos encaminhar para as empresas, para elas poderem ajudar essas famílias nesse sentido. Obrigado, presidente, e boa palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Reamil Espíndola. Tempo registrando a presença do plenário do amigo jornalista, radialista Milton Pereira, da Rádio Imprensa. Seja bem-vindo.
9:55, Hamilton Espíndola usa a tribuna.
No dia de 8 horas, cumprimentar aqui a vereadora Andréia Rezende, cumprimentando a todos na mesa. Também quero cumprimentar aqui Thaís Souza, cumprimentando a todos os vereadores, Ivan Machado, cumprimentando todos os jornalistas. Acompanha lá TV, Câmara, pelo YouTube e também. estava hoje na minha residência, pois ter saído em alguns locais da cidade, inclusive a Capitol e também a Grande Jaiara, devido ao desconforto que tem acontecido ultimamente pelos trabalhos, que acontece, lógico, para solucionar um, mas que tem que ter a agilidade quanto ao outro, que é o que está para os buracos. Nosso recinto, né, a SUDEAC vai lá para o serviço, mas existe uma morosidade, uma demora muito grande quanto ao que está para os buracos. E eu estive, a pedido do Ronaldo, contribuinte, nosso município, proprietário da McDonald's, ali na rua Paranaguá, na Nova Vila Jaiara, observando a situação ali, que realmente ainda não aconteceu aquele tapa-buraco. As obras estão por diante, porém, as suas ações estão bem demoradas. E outro dia ele me contou em nosso bate-papo, conhecendo ali a dificuldade, caminhei também, além de oficializar, documentar um requerimento, caminhando o pedido pelo seu WhatsApp do Davi, que é o gerente da SUDEAC. Mas até então não foi solucionado essa problemática. E aí então, ainda ontem, o Ronaldo entrou em contato comigo, chateado, até hoje nada, já mais de 15 dias essa situação e até hoje nada. Então, de fato, a gente vai logo ter a resposta do órgão competente. Infelizmente, vereador João Feitosa, ainda não tivemos essa resposta. Papai.
Obrigado, meu vereador. Na realidade, a vida devia ter ido embora, já devia ter saído já. Ele, infelizmente, não tem compromisso com a cidade de Anápolis, não tem compromisso com essa casa. Ele não atende sequer nenhum requerimento, não dá resposta. E eu disse outro dia, ainda bem que o prefeito Roberto Chaves instituiu uma agência que colocou uma pessoa trabalhada, que é o Robson Torres. Mas, infelizmente, essa representação da Feneava aqui dentro da nossa pessoa dentro da vida, já deveria ter passado aqui. Parabéns, eu estou com você.
Quero aqui fazer menção que esse bairro, ao longo dos anos, décadas, vem esperando o serviço. Está acontecendo, mas o serviço imediato, por exemplo, estamos pessoosos, que é a grande dificuldade, e alguns levam baques muito estranhos, aos amortecedores, rodas e outros, e tem prejuízo ao trânsito, aos motoristas, enfim, aos proprietários deles. Então, e há prejuízo também quanto às lamas, enfim. Então, de fato, o contribuinte reclama com razão. Então, estive lá, observei, estou colocando aqui, através da minha fala, segunda, repercutindo esse assunto, dizer para o Ronaldo, como é que é o Jorge, estamos atentos, estamos buscando aí as resoluções dessa problemática. Bom, vereadora Zé, em 2016, eu acompanhei o Teatro Municipal, quando os vereadores estavam tomando posse. E também naquela data, o vereador, naquela época, o nosso deputado estadual Hamilton Filho, com muito carinho tratado por um provintino, ele tomava posse e na posse ele fez um discurso dizendo que ele cresceu nos corredores da Câmara Municipal de Anápolis. E aquela fala dele entrou no meu coração. Nossa, que bacana, tem uma discussão, tem conhecimento. E a Bíblia fala que a gente tem que ir no nosso caminho que deve andar. Então, ele percorreu um caminho que foi ensinado. Eu costumo ensinar meus filhos aonde quer que eu vá. E hoje, quando eu estava indo para cá, desde essa visita externa, o meu filho chorou. ele sempre me acompanha, minha esposa, o meu filho, a Thaíne, minha filha, o rei, meu filho, sempre me acompanha. E é papai. Né? E aí, eu ouvi a fala dele, escutei ele e falei, não, você vai. Trouxe ele. Ele sempre está por aqui, do jeitinho dele, da forma dele, como muito sabe, eu gosto de ficar ali no hall, atento à tecnologia dele, no celular, mas ele está atento, ele está ligado. E quando nós recebemos a notícia da implantação da rede de escola do autismo, olha o tanto que ele está ligado. Ele olhou para mim e para minha esposa e falou assim, papai e mamãe, quantos anos vocês vêm lutando por isso? Quantos anos nós tivemos que esperar ir aqui em escola do autismo? Deus vai estar aqui. Então, pensamos que não está atento, está atento. Meu filho, muito feliz, com certeza. É por conta dele e por conta dos autistas da cidade que eu não tinha nem o sentimento pela política que eu comecei a buscar essa frente. E meu lema na campanha era esse, pelas pessoas com deficiência, em especial os autistas. E é por isso que, mais uma vez, a gente olhando junto com os novos pares, que já entendeu a necessidade, né, de ter nessa casa de lei uma comissão permanente dos direitos da pessoa com deficiência. E eu, mais uma vez, peço a atenção de todos, quando em votação está já na mesa escolhida, a atenção de todos, seja favorável para que possamos discutir e peculiar a esse tema. Muito
uma
obrigado.
Parte, vereador. Que ainda tem 2 minutos.
Vereador, na realidade, esse projeto do senhor, a gente apresentou uma emenda onde que o projeto vai retornar para as comissões para a gente poder realmente lá organizar para ele poder depois vir aqui para a votação. Ontem eu pedi vista dele para a gente poder fazer esse documento, aí a gente colheu a assinatura dos membros da comissão e agora ele vai retornar para as comissões para a gente poder adequar ele para depois a gente trazer para cá e aprovar, tá, vereador?
Tudo bem. Eu até havia conversado com a Vossa Excelência, vereador Domingos de Paula, esse projeto ele está aqui nessa casa desde setembro de 2021. Né? E havia conversado com o senhor, ele tinha passado pela comissão do senhor, passou por todas as comissões. E aí depois pedimos agora, depois de um ano e três meses, nós pedimos um recaminhamento dele. Né? Passou por todas as comissões. Mas haja em vista ainda se há para melhorar o projeto, é um projeto de solução. Né? Eu quero agradecer a atenção do senhor, depois de ter umas 4 ou 5 vezes sobre esse projeto. Né? Senhor, não, já passou por nós, já está tudo ok. Né? Então, depois de 1 ano e 3 meses, nós pedimos recaminhamento do projeto de solução para que haja na implantação da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador. Né, Hamilton Espíndola, na sequência, convido o próximo orador, vereador Luzimar Silva, que é o doutor. Então, ele está na galeria, mas deve ter que fazer um atendimento no gabinete. Convido o vice-presidente, vereador Domingos Paula.
Agora são 10 horas e 5 minutos, o vice-presidente, presidente Domingos Paula, usa a tribuna.
Todos os vereadores presentes, a pessoa da vereadora Thaís Souza, cumprimentar você que está acompanhando a sessão de plenário, você que está nos ouvindo e nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, e de uma forma geral a população da nossa cidade e aonde alcança a frequência da emissora. Hoje eu peço atenção aqui dos nossos colegas, vereador. Quero fazer uma fala aqui de orientação. É claro que vai seguir aquele vereador que porventura quiser. O que acontece? Foi lançado no dia 1º aí um pacote de obras aqui no município, na nossa cidade, onde vai ter obras em todos os bairros da nossa cidade, em praticamente todas as regiões. E que a atenção do vereador porventura, o vereador quiser fazer um projeto de lei para poder colocar o nome em uma obra, mas que primeiro faça um alinhamento com quem realmente faz a execução da obra. Quem faz o alinhamento para poder dar o nome de uma obra pública, eu acho que a gente tem mais êxito. Porque senão, o vereador tira da cabeça dele que quer colocar um nome numa determinada obra que vai ser construída, passa aqui na Câmara, mas quando chega lá na prefeitura, quem está executando a obra, no caso o executivo, ele já está com a mente de colocar um nome também. Então, para que não tenha esse atropelo, faça uma conversa antes. Por exemplo, eu e vários vereadores aqui já temos vários nomes em obra, mas sempre faz isso, eu converso lá no executivo. Por quê? É o executivo que faz a obra. E aí, a partir do momento que você vai lá e faz a conversa que vai dar o nome, aí já vem uma coisa já alinhada, igual junto com o presidente Leandro Ribeiro, junto com o vereador Jackson Charles, já junto com o vereador João Feitosa e outro vereador aqui, a gente já fez isso. Por exemplo, sempre que vai ter uma obra na cidade que a gente tem interesse de porventura dar o nome, não tem nenhuma dificuldade. A partir do momento que você faça o alinhamento. Porque senão, de repente você dá o nome de uma grande obra e quando chega lá, fala para ele, essa obra aí eu também já tinha um nome em vista para poder estar apresentando o nome para ela. E aí? Aí fica ruim para a Câmara Municipal, fica ruim para o vereador que apresentou o nome, porque aí é vetado e depois chega aqui, a gente às vezes vai ter que votar a favor do veto, porque vai vir outro nome de lá para cá. Então isso aqui é, eu uso hoje o grande expediente para poder transmitir essa experiência de casa que a gente já tem aqui, já tem um tempo, que antes de apresentar o nome numa obra, num locador público, vamos fazer aquela locução para que as coisas possam acontecer em harmonia. Quer dar nome numa praça, quer dar nome numa arena poliesportiva, quer dar nome no CMEI, quer dar nome aí na unidade de saúde, beleza, não tem problema nenhum. Mas só que tem que haver essa conversa para não ter nenhum tipo de atropelo e depois não ter nenhum desconforto entre o vereador e o executivo. Porque às vezes o vereador, na cabeça dele, pensa o nome, só que por parte do executivo tem outro. Então, presidente, hoje eu uso aqui o grande expediente para poder trazer essa orientação aos colegas. Aquele que porventura quiser acatar, beleza. Aquele que não, pode seguir da forma que porventura ele pensar. Mas eu acho que é importante a gente fazer essa locução para que as coisas possam acontecer e acontecer de uma forma que a gente atende a demanda do vereador, a demanda da família qual vai ser homenageada e também a demanda de quem realmente tem a execução da obra para que não tenha nenhum interveio em relação a isso. Vou usar só 5 minutos do meu tempo. Se alguém quiser usar outros 5 minutos, está à disposição. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereador João da Luz, vereador João Feitosa, que é o tal grande expediente. 5 minutos por gentileza, vereador. Registrando a presença plenária do amigo Michelson, assessor parlamentar do deputado obrigado, federal senhor, Major Tesouro. Bom dia a todos.
10 e 10.
Senhor presidente, na fala do nosso vereador João da Luz, pedindo que a Enio possa levar melhorias ali no setor da Enio, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, João da Luz. E como você bem disse, você trabalhou lá na CEL durante mais ou menos. E a gente está
Obrigado, vereador João Feitosa. Eu me coloquei à disposição para ser um interlocutor junto à empresa, não? E você também já tem sido feito, tem feito esse trabalho de interlocução, porque nós sabemos que a comunicação hoje do consumidor que paga por pelo serviço, a comunicação entre o consumidor e a empresa hoje praticamente é deficiente. E esses moradores ali do Baiana, eles não tinham uma comunicação efetiva para poder alcançar esse benefício de uma energia de qualidade. E o senhor tem toda a razão. Nós éramos felizes e não sabíamos quando era CELG, né? Com funcionários com experiência, expertise, que tinham a capacidade de recuperar o sistema com muito mais, com menor tempo, né? E a repetição, né, da deficiência do sistema também era menor. Então hoje nós sabemos que precisamos sim cobrar, João. Então, vamos ter que estar aqui atentos para cobrar um serviço de qualidade da Equatorial que está vindo aí, que é uma empresa que merece sim uma observação dessa casa do mundo. Parabéns pela fala.
Obrigado ao vereador, mas é isso mesmo. A gente fez uma moção de apelo e espero que o governador, que chegue a mão do governador, e eu já vou pedir na assessoria do gabinete para marcar lá com o Ernesto Roller, que é o interlocutor político do governador, para a gente levar em mãos esse apelo para que chegue ao governador e, consequentemente, nós conseguimos trazer o plantão da CELG, a operacionalidade de emergência para dentro de Anápolis. Precisamos imediatamente. Caso contrário, esse equatorial vai demorar aí um ano para poder ter resolutividade no atendimento de emergência ao consumidor. Então, muito obrigado. Parabenizo Vossa Excelência pelo você presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Consumidor, e que tem feito um bom trabalho. E a gente estamos alinhados a isso, a buscar resolutividade em tempo real, principalmente na questão dessa nova empresa. E vamos trabalhar também, não, presidente, para Vossa Excelência, não, presidente, né, e também tem um apoio da deputada Viviane Alves de nós levarmos energia lá ao sul de Anápolis. Eu vou falar.
Obrigado, vereador João Feitosa. Agora, sim, Luzimar Silva está no plenário, passar a palavra a Vossa Excelência, hoje o terno, fazendo homenagem ao nosso saudoso Calbi Peixoto.
Dez e 16.
Cumprimento os ouvintes da Rádio Sucesso, agradeço aos comerciantes que têm aderido aí à ideia e nos ajudado ali nos seus pontos comerciais, aonde é trocado os alimentos por cartelas de vinho. Então, convido a todos os ouvintes da Rádio Processo, você que nos acompanha, convido a todos para estar participando, você que gosta de brincar aí no domingo. Então, domingo é essa oportunidade, três grandes prêmios aí, né, para você estar concorrendo, é 4 mil em prêmios. Nada de dinheiro, só o dinheiro é oferecido por mim. Esse domingo é beneficente, porque a gente quer é arrecadar os alimentos. Então, você pode estar trocando seu alimento, pegando a sua cartela de bingo lá na hora do bingo, no feirão, ou se quiser antecipar, né, temos dois pontos ali no Caritó, na mercearia de Ribeiro, e também na distribuidora Ribeiro, ali próximo ao Lili Lopes. No Bíblia Parque temos a planificadora MM, em Tios, temos também supermercado Volta Sempre, o Verdão, e a mercearia Martins, nós todos somos parceiros. Lá no bairro Paraíso, a gente temos lá o Pé de Campo da Vicarada, onde também é um ponto de troca, e no Recanto do Sol, lá no supermercado Costa. Né? Então, faça a sua doação, mesmo que você não puder estar indo jogar, se você coloca o seu nome no verso da cartela, e alguma pessoa da minha assessoria vai estar jogando ali para você. Então, ajudar é muito bom, né? Então, nos ajude a ir levar o Natal melhor para as famílias. Fica uma paz, professor. Uma paz, professor.
Obrigado, meu vereador. Quero parabenizar a Vossa Excelência, que desde quando eu conheço a Vossa Excelência, mas agora há muito tempo, tanto no Dia das Crianças como no evento de Natal, Vossa Excelência não tem que ir embora para dar um pouco de conforto para poder ajudar as pessoas que já vi o Vossa Excelência, que eu já ajudei bastante, mas a Vossa Excelência construiu um barraco, né, para uma pessoa, enfim, além de você tem uma equipe maravilhosa, parabéns a você, que Deus continue honrando, abençoando o seu trabalho, assim como a gente pede para todos nós, né, as pessoas, para que possam realmente estar ajudando e fazendo acontecer, e eu posso exatamente o meu gabinete.
Obrigado, amigo João Pitosa, né? Também, sempre que estou com o senhor, comigo, sempre ajudando aí quando pessoas precisam de energia mais rápido, o senhor tem pegado em cozinha e ido até o lugar, né? Por isso o senhor sempre foi campeão de voto aqui na nossa cidade, pela simplicidade, pelo trabalho do senhor. Né? Cada um de nós que tenha papel aqui nessa casa de lei, cada um adota o sistema de trabalho, né? E eu gosto muito de trabalhar aí bem próximo à população, né? Trabalhar nesse social. Hoje mesmo estarei aqui na Vila União com nossa linda alegria, levando alegria a todas as crianças ali da escola da Vila União, ali no Vila Minuto. E esse vídeo só é possível através do parceiro Rogério, que está aqui. Obrigado, Rogério, pelo primeiro, segundo. E vamos fazer muito um bingo aí, alegrando. Meu propósito o ano que vem é fazer em todos os serões da cidade de Anápolis expandir esse bingo que tem sido sucesso. E o Rogério é o que leva ali. Né? O bingo ele pode ser um inteligente, pessoa não precisando ir até o local. Né? Tem feito essa parceria aí, tem dado muito certo. Agradeço pela visita hoje pela manhã no gabinete, para a gente estar fazendo os últimos ajustes. Tem certeza, né? Como foi no outro, você trabalhou muito bem ali as cartelas, aonde não teve
uma parte, vereador.
Muitos vereadores, ou um mesmo, teve aquele negócio de dividir os prêmios e tal. Ele está usando aí desse serviço. Obrigado pela parceria, conta sempre comigo, gabinete de construção. Uma parte ao vereador de uma fortuna.
Obrigado pela oportunidade de escolher juntamente com o senhor, mas é mais no sentido de parabenizar a Vossa Excelência, né? Mais uma vez, Vossa Excelência aí. Né, mostra que é solidária, que gosta realmente de ver as pessoas, né, gosta de ver a alegria das pessoas. Eu sou há muitos anos, nosso vereador já faz esse trabalho lá na sua região, né, e
cidade afora, né? É o Bem-vindo à Alegria, é no Dia das Crianças, que o senhor, né, corra atrás aí de patrocínio, né, de doação, e distribui aí brinquedo a todas as crianças. Não só crianças dali, da sua região, porque vai criança da cidade toda, né? E já é conhecido por fazer essa alegria da criançada. E agora esse bingo também que o senhor realiza todo ano, o senhor realiza, acompanha o trabalho de Vossa Excelência, né? E já falei com Vossa Excelência, e eu admiro o trabalho de Vossa Excelência. Continua fazendo isso, né? O bem para as pessoas, fazendo a alegria das pessoas, né? As pessoas precisam disso. Ainda mais nesse momento, né? O final de ano, Natal, é, né, um momento festivo, né? E é pouco que tem essa iniciativa. Né? O senhor é um exemplo, meu parabéns. Continua assim, devolvo a palavra.
Obrigado, senhor. Obrigado pelas orações também. Então, pessoal, domingo, todos convidados, todos vêm pelo cliente, 4 mil prêmios. Ajude, né? A cartela lá não está escrito bingo, está escrito ajude, a gente trocou o nome, né? Não é letra A, letra B, não, tem um reajuste lá, a gente usa o nome ajude, né? Então vai ser sempre atividade garantida, alegria, peço a todos vocês, convido a todos os vereadores, né? Todos estar lá domingo às 14 horas, né? No meio daquela festividade, se você não for jogar, nos ajudar a conduzir ali da melhor forma o bingo e peço a Deus que quem ganha esse dinheiro seja pessoas, né, que realmente estão precisando e vai acrescentar para a vida. Muito obrigado, devolvo a palavra, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Não havendo mais inscritos no espaço do Grande Expediente, encerrado o Grande Expediente, solicito o vice-presidente, vereador Luiz Paula, que faça a seleção de fora.
Vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Gui Rosa, vereador Deusimar Tunato, vereador que acabou de usar a tribuna, Luzimar Silva, vereador Jackson Charles, vereador doutora Trícia, vereador professor Marcos, vereador policial federal Suende, vereador Hélio Araújo, vereador Izeza Zé Borges, vereador Edmilson, supermercado também, vereadora Thaís Souza, vereador André Rezende, vereador Domingos Paulo de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o presidente, presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra à primeira secretária para a deliberação do projeto em pauta.
Em segunda votação, projeto de ordinário número 198/2022, autoria do prefeito municipal, altere e acrescente os dispositivos da lei 2.699, de 1º de setembro de 2000, que cria o Conselho Municipal de Educação de Anápolis e revoga o artigo 14 da lei 2.822, de 28 de dezembro de 2001, e a lei 3.341, de 6 de janeiro de 2009, da outra providência.
Projeto de lei ordinária 198/2022, autoria do executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 198/2022, de autoria do executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 186/2022, de autoria do vereador Carlos Sete Caeteta, institui educação financeira e noções de direito de cidadania com temas a serem abordados no contraturno das escolas da rede municipal de ensino da outra providência.
Projeto de lei ordinária 186/2022, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 186/2022, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 193/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, autoriza o município de Anápolis a efetuar a posse e retirada de árvores em áreas privadas.
Projeto de lei ordinária 193/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 193/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 200/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a denominação de unidade básica de saúde localizada em Joanápolis, Maria de Fátima Gomes Pereira.
Projeto de lei ordinária 200/2022, de minha autoria, vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Em votação, Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 200/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade de todos presentes em segunda votação.
Projeto de resolução 110. Agora, projeto de resolução 110/2021, de autoria do vereador Leandro Silva, foi apresentado emenda substitutiva de autoria do vereador Domingos Paula.
Então, o projeto de resolução 110/2021 retorna à Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto de lei ordinária 179/2022, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre critérios relativos à aplicação de multas prevista no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, Comissão de Constituição e Justiça, Direito do Consumidor, Indústria, Comércio e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 189/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica, contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 189/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei complementar 203/2022, de autoria do Prefeito Municipal, altera a composição e faz adequação à lei complementar 473/3/2021, que institui o plano plurianual para período 2022-2025 e dá outras providências, como são constituições e orçamentos favoráveis ao projeto.
Projeto de lei complementar 213/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários, se manifestem. Projeto de lei complementar 213/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei complementar 214/2022, de autoria também do Prefeito Municipal, altera a compatibilidade e faz adequação à lei complementar 504/2022. Que institui a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2023 da outra providência. Comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei complementar 214/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário, se manifestem. Projeto de lei complementar 214/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei complementar 208/2022, de autoria do Prefeito Municipal, altera a redação do artigo 6º da Lei Complementar 470, de 19/2021, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e altera o limite de suplementação para a cobertura de créditos adicionais suplementares em mais de 7% do valor do orçamento. Comissão de Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, favorável à projeto.
Projeto de lei complementar 218/22, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários, se manifestem. Projeto de lei complementar 218/22, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Na sequência, peço a deliberação pela primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso ao vereador professor Marcos, a ser entregue durante a sessão ordinária do dia 13 de dezembro de 2022, às 9h30, em comemoração aos 11 anos de fundação do Colégio Núcleo. Moção de aplauso também ao vereador professor Marcos, a ser entregue durante a sessão ordinária do dia 14 de dezembro de 2022, às 9h30, em homenagem aos alunos do Centro de Ensino do Período Integral, Dr. Mauá Cavalcante Sábio, sob a orientação dos professores Túlio Vanderlei Araújo e Hasley Rodrigues Pereira, conquistaram no último 1º/12, campeão geral na 34ª Jornada de Foguetes da Barra de Piraí, Rio de Janeiro, representando a cidade de Anápolis e o estado de Goiás em sessão. Moção de pesar pelo falecimento do Sr. João Batista dos Reis, de autoria do vereador João da Luz. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer o diretor-presidente da CNEAGO, Sr. Ricardo José Sobin, para que permita uma nova renegociação de negociações de existência aos consumidores da comarca de Anápolis com seus dividendos com parcelas a perder de vista. Requerimento também de autoria do vereador João da Luz ao senhor presidente da Enel, José Nunes de Almeida Neto, para que permita uma nova renegociação de negociações a existência aos consumidores da comarca de Anápolis com seus dividendos com parcelas a perder de vista. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, número 4.097, requerimento da vereadora Trícia Barreto, número 4.078 a 4.082, 4.087 a 4.096 e 4.136. Requerimento do vereador Hélio Araújo, número 4.096, requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, número 4.095, requerimento de autoria do vereador João da Luz, 4.083 e 4.084, requerimento de autoria do vereador Francial Federal Fender, número 4.075, 4.004 ao 4.077, 4.098 ao 4.108, 4.129, 4.137 ao 4.139. Requerimento de nomeação do vereador Hamilton Spindler, de números 4.061, 4.063, 4.109 ao 4.122, 4.130, 4.133, 4.135. Sem mais requerimentos com as indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário, vereador André Rezende, moções, indicações e requerimentos unidos que estavam em discussão. Inicialmente com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero discutir essa moção de observar e agradecer a todos os vereadores que assinaram essa moção de observar aqui hoje. Em consideração ao nosso amigo João Batista do Reis, ele foi uma pessoa ética e correta e deixará na memória dos amigos e familiares boas lembranças. Ele era vaqueiro e um excelente profissional, atencioso e respeitado por todos. Deixou sua esposa Ana Maria do Reis e seus três filhos. Quero desejar à família e aos amigos Deus possa consolar o coração, né? Ele sabe que fica a perda, né, de um ente querido. Seu João era muito querido e respeitado na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, e boa palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Requerimentos, moções e indicações lidos ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado, espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações já com o vereador João Feitosa inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, comunicações, eu quero aqui parabenizar a diretoria do Distrito Urbano. Eles estão mais importantes e pedidos da comunidade.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na verdade, o período chuvoso, nós sabemos que o mato cresce 15 centímetros ao dia. E a gente tem ligado recentemente para a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, onde o pessoal ali da Fabril e da Lapa faz caminhada às margens da rodovia, né, está com o mato um pouco grande, já solicitamos a poda, assim como outras praças, e partes também da cidade, entendendo que a demanda é muito grande, a cidade de Anápolis é muito grande, então há uma morosidade nesse período chuvoso de poda. Mas a gente, assim como o vereador João Feitosa, outros colegas aqui, tem feito a cobrança incessantemente para que a gente dê mais dignidade à população. Faço as comunicações ainda em aberto. Então, sem mais inscritos no espaço da comunicação, vamos encerrando a sessão sobre a proteção de Deus, convidando para a próxima segunda-feira, dia 12 de dezembro, em horário regimental, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através do FTV, uma quarta-feira abençoada a todos.
Muito bem, o presidente Leandro Ribeiro conclui então a sessão ordinária desta quarta-feira. Agora, a próxima sessão na segunda-feira que vem. Na semana que vem teremos as três últimas sessões ordinárias deste ano de 2022. Na segunda, na terça e na quarta-feira. Portanto, na semana que vem, a gente fechando aí o período das sessões da Câmara Municipal. Marcos Vieira, um abraço para você, Marcos. Um abraço, até a próxima. Muito bem, a gente volta então aqui na Rádio Manchester, amanhã, às 8h55, com o nosso boletim informativo da Câmara, e na segunda-feira que vem, com a transmissão da sessão ordinária, tanto aqui na Manchester 93 FM, quanto no canal da TV Câmara no YouTube. Um Um abraço para você, fique com Deus e até lá.